Seja bem-vindo a mais um episódio do Dica da Vez. Parada certa para quem gosta de empreendedorismo, liderança, oratória, estudo de caso e muito mais. Vem comigo!
E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite.
Boa noite.
Hoje nossa live é com o João da Pruden. O João é um grande parceiro meu na Kobe e também um parceiro no The Box. Né? O João é proprietário da Pruden e manda muito bem, trazendo muita coisa legal aí pra gente, muito insight. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ter uma mentalidade vencedora, quebrar alguns paradigmas e tudo mais. E o João vai nos ajudar nisso, com várias técnicas de coach.
Olá!
Tudo bem,
Musa? Tudo bem, Vinícius? Boa noite.
E João, boa noite. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, viu?
Ai, que bom. Estou muito feliz de estar aqui e poder colaborar com o desenvolvimento da Musa, fazendo esse trabalho que vai ser a cereja do bolo, né?
Eu venho acompanhado, né, João? Fui até para São Paulo com ela. É um corre... Não é fácil não, tá, cara? Ir para São Paulo toda semana, é muito corrido mesmo. E gera um pouco uma casca, né? Tipo assim, você acostumou a fazer aquelas coisas daquele jeito, deram certo, você cresceu. Mas ao longo da vida de empreendedor, a gente precisa mudar alguns paradigmas. Eu sempre falo, tem uma frase que tem até na minha sala, que é o que me trouxe até aqui não me leva ao próximo passo. Né? E eu acho que a sua missão hoje conosco aqui é realmente fazer uma sessão de coach aqui ao vivo para a galera conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, porque a Cíntia ela já é bem tranquila de lidar com isso, mas às vezes no íntimo a gente tem muita resistência como novo, né? Então eu acho que vem muita coisa nova aí. Quem acompanhou a Renata viu toda a transformação, e que é uma transformação que não é só na empresa, né? Ela acontece na vida da pessoa também. Então, o que a gente conta com você hoje é que você realmente conduza esse trabalho aqui, né? E nos ajude a abrir a porteira para esse novo caminho da Cíntia.
E pode contar comigo, vai ser um prazer enorme. Eu queria iniciar com a frase que faz bastante sintonia com a frase que você tem na sua sala. Um problema jamais pode ser resolvido com o mesmo nível que ele foi, mesmo nível de consciência que ele foi criado. Vamos estar direcionando para você, Musa. Então, jamais poderemos resolver um problema no mesmo nível que ele foi criado. E aí, para a gente resolver um problema desse nível, a gente precisa subir um degrau a mais. E para a gente poder subir um degrau a mais, a gente precisa deixar algumas pedras no caminho que a gente carrega na nossa mochila, porque a subida requer um esforço maior e a gente precisa abandonar determinados paradigmas, determinadas crenças. Às vezes, nós somos muito leal a tudo aquilo que nós criamos desde o início, somos leais ao lugar onde a gente nasceu, à família, etc. Mas quando a gente vai começar a dar alguns passos nessa jornada chamada crescimento, desenvolvimento, evolução, a gente tem que começar a mudar vários conceitos e paradigmas. E nisso a gente fica inseguro, a gente fica um pouco tenso, mas é comum, é natural. Imagina só o quanto que uma criança fica com medo de ir para a escola a primeira vez. Enquanto que o empreendedor fica com medo de cada nova aventura e jornada. Eu sinto o frio na barriga em vários processos. A Musa sente, o Vinícius sente. Todos nós sentimos em algum grau. A verdade é o quanto que eu deixo esse medo, esse paradigma me bloquear, ou o quanto que ele realmente está me segurando. Eu gosto de falar, Vinícius e Musa, que não é a velocidade que a gente coloca no crescimento, mas sim o quanto de freio de mão a gente coloca. É o quanto de freio de mão. Não é, a velocidade de crescimento, ela é boa, ela é forte, ela é universal, ela é espontânea para todos, mas nós temos várias crenças, pensamentos que nos limitam, né? Vamos ver, imagina você 10 anos atrás, Musa, fala comigo, com esse mesmo conhecimento, você estaria hoje no mesmo lugar ou estaria maior do que hoje?
Difícil até
responder. Então volta aí, você está com quantos anos?
35,
você com 25 anos atrás, com o mesmo conhecimento que você tem hoje, você acha que você iria ter hoje, se você passasse 10 anos, se você tivesse 35 anos, você estaria como? Melhor, pior, igual, muito superior ou inferior?
Estaria melhor.
Exatamente. E o que eu vejo que o The Box faz, Vinícius, é esse processo de, como se diz, né? 50 anos em 5. que é o mesmo projeto lá de JK, 50 anos em 5, é crescer 5 anos em 5 meses, crescer 5 anos em 3 meses. Então o impacto do crescimento ele é muito veloz, é mais ou menos você tá acostumado a caminhar e eu te coloco numa esteira no nível máximo, você... E aí o Vinícius e a turma toda do The Box tem esses instrumentos, esses aparelhos que ele coloca em você e fala assim, calma, eu tô medindo seu coração, você não vai morrer, tá, musa? Você não vai morrer, você só vai acelerar muito nessa esteira. Pelo amor de Deus, Vinícius, calma aí, será que é isso mesmo? É isso mesmo, vai, musa, ele vai, acelera. O processo do The Box, o trabalho em estudão, então, ô, musa, qual é a sua meta com o The Box?
Peraí, João.
Ok. Esse teste, tá me ouvindo? Esse teste. Está me ouvindo?
A gente tá sacaneando a gente, hein?
Tá me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Estou te
ouvindo. Tá, beleza. É, então, eu queria te fazer uma. Eu queria te fazer uma pergunta.
Sim.
Tá dando para ouvir agora?
Sim, a internet está dando uma travada, mas a gente está te ouvindo.
Ô, operadora de internet!
Não posso falar o nome, mas tá difícil.
Tá difícil. É, então, eu vou te fazer uma pergunta, Musa. Agora vai estar dando microfonia aqui, tá, Vinícius?
Tá, né? Foi o Jorge. Vai falando aí que a gente vai ver como resolver isso aqui.
Tá bom. Ô, Musa, eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Qual é a sua meta com o The Box?
Reconstrução.
Ok. É, vou te fazer uma pergunta. É, emagrecer é meta?
Coloca aí. Pode falar de novo, João, que agora
tá me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Tá. Vou te fazer umas perguntas. Antes de você falou que sua meta é reconstrução. Eu vou.
Não tô ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Ah, meu Deus. Pera aí, João.
Resolveu sacanear a gente,
velho.
Vamos lá.
Tá me ouvindo bem?
Não. Nós estamos te ouvindo. Tá muito ruim aí o áudio.
Quando eu falo, volta o áudio.
Tá. Olha se melhorou.
1, 2, 3, teste. Melhorou.
Melhorou? Perfeito.
Melhorou.
Vamos lá, então.
Show. Então, eu vou te fazer uma pergunta sobre metas, e vale a pena todo mundo que está assistindo. Musa, emagrecer é meta?
Sim.
Não é meta. É um objetivo. Por que que não é meta? Meta tem 5 ingredientes básicos, de acordo com o Peter Drucker, que é o estudioso da administração. Ele fala o seguinte, não estou vindo aqui pagar de inteligente não, tá? Pode ficar tranquilo, isso aí é só para a gente dividir conhecimento. Eu sei que você conhece muita coisa que eu não conheço, mas hoje eu estou aqui no papel de professor, quem dirá um dia eu estarei no papel de aluno também. Estamos todos aprendendo com o outro. Mas o primeiro conceito que envolve a meta ela precisa ser específica. Específica de uma área. Você quer o quê? É aumentar 3 vezes o seu faturamento? Você quer aumentar, criar 2 lojas? Você quer o quê? Então, você primeiro precisa especificar o que você quer. Segundo, precisa ser mensurável. Quero triplicar meu faturamento? Beleza, mensurou. É triplicar, então aumentar em 200%. E depois eu preciso que minha meta, além de mensurável, específica, que ela seja alcançável, que ela me desafie e tenha prazo. Então, não adianta só triplicar o faturamento. Ela precisa triplicar com prazo. Então, eu vou te fazer a pergunta. Com o The Box, qual é a sua meta? Mensurável e específico com prazo. Quanto você quer que o The Box te ajude a faturar? Vamos falar então de faturamento. Você quer crescer o quê? Dobrar o seu faturamento? Triplicar? Em quanto tempo?
Quero triplicar em média de 4 meses no máximo.
Então, seria até que dia?
No caso, nós estamos no dia 19 de agosto, né? Então, 19 de dezembro.
Vamos arredondar dia 31 de dezembro?
Ok.
Ok, então arredondamos dia 31 de dezembro. Beleza, você tem uma meta específica agora, que é triplicar o seu faturamento. Você fala triplicar em relação ao ano passado ou em relação aos meses anteriores? Cada mês tem que ser 3 vezes mais do que os meses anteriores.
Cada mês tem que ser 3 vezes mais do que o mês anterior, porque eu não consigo basear no ano passado.
Ok. Né?
O ano então passado isso... eu tinha funcionários, o ano passado a loja estava ok, estava com padrão ok, essa pandemia, então a loja despencou literalmente.
Nesse segmento de moda, varejo, tudo mudou, João.
Sim.
Então, assim, eu tenho clientes de mesmo segmento que está vendendo mais do que ano passado, outros estão vendendo igual, outros estão vendendo menos. Vai muito do posicionamento da loja, da estrutura que a loja teve no começo da pandemia para acelerar ao invés de frear. Né? Eu falo desde o início da pandemia que a minha meta aqui na Cuba era acelerar enquanto todo mundo estava freando. Mas muita gente precisou frear. Quem teve a oportunidade de acelerar, hoje está saindo na frente.
Ok, entendi. Então, e no caso dela, agora é o momento que ela está de acelerar, que ela já está com o debox. Se ela fez bem lá atrás ou não, o negócio dela vai estar acelerado de todo jeito, né?
Sim.
Ok. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando você pensa, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, não usa? Triplicar. Fala, esse pensamento que veio. Triplicar a meta. Triplicar o faturamento.
Quando eu falo em questão de triplicar o faturamento, eu penso em triplicar da seguinte forma. Primeiro, ter um triplo de vendas para ter as minhas contas organizadas e ter um capital de giro. Porque automaticamente, triplicando isso, eu consigo manter tudo em dia, né, que é pagamento, faturamento e um capital. Então, esse triplicar, às vezes não é porque eu vou pegar uma pecinha de 10 e vender ela de 50. Ou seja, eu vou, em vez de vender uma, eu vou vender 500. Não, o meu triplicar ele é no todo, uma resolução de tudo.
Ok. Eu penso nisso. E se você pensasse no dia 31 de dezembro, quintuplicar, aumentar em 5 vezes seu faturamento, o que, que você pensa? Primeiro pensamento.
Eu penso que é loucura.
Não, eu penso que é possível, depende da determinação da força de vontade.
Ok. E se eu falasse com você para fazer 10 vezes mais? Aumentar em 10 vezes seu faturamento até o dia 31 de dezembro?
Eu acho difícil, mas muito impossível.
Ok. Olha que interessante, Vinícius, uma coisa que a gente percebe. A Musa realmente ela tem um nível de raça de que vem desafio, eu vou para cima e vou passar por cima de tudo. O que for, não de pessoas, mas de todos os obstáculos que eu tenho em mim. Mas aí, o que acontece? Quando você pensa em 10 vezes, Musa, e você pensa assim, é difícil, mas não é impossível. Mas você percebe que a gente começa a perceber alguns pensamentos limitantes? A gente Sim. começa a pensar a fagulha de pensamento limitante. E se eu perguntasse para você, aumenta 20 vezes mais até o dia 31 de dezembro?
Vinte vezes mais até o dia de dezembro. Quando eu paro para responder...
Fala o primeiro pensamento. Eu não quero que pensa, não. Fala o primeiro pensamento.
Eu consigo. Porque não é possível.
Essa mulher é valente. Você pegou a pessoa certa. Pegou a pessoa certa, viu, Vinícius? Então, eu vejo assim. Exatamente. Agora, se quanto mais eu for esticando, uma hora vai vindo ao trave. E se eu falar com você 100 vezes mais... Aumentar em 100 vezes, em 4 meses. O que você ganha hoje, o que você fatura hoje, vai ter que aumentar em 100 vezes, até dia 31 de dezembro.
Eu continuo não achando impossível.
Ótimo, mas tem uma coisa que fala assim, o grau de dificuldade é grande, né?
Sim. O que eu falo com o cliente, ô João, é que no marketing, tudo depende de dinheiro, né? Ou sem dinheiro, você tem tempo. Então, é muito possível fazer isso também, desde a quantidade de dinheiro que a pessoa tem para poder fazer isso acontecer, né? Mas eu não desconfio que é possível, mas é necessário ter muita grana e ter não só para a venda, mas porque eu penso em venda e gestão, né? Porque não adianta a gente gerar desejo e não ter produto.
Sabe o que eu acho bacana? Uma coisa que eu acho da música, realmente eu percebi que ela não faz análise de gestão. Ela fala assim, o negócio é crescer, venda, venda, venda. modelo mental dela é vender, 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 e é isso aí. E o que é o problema é que realmente, quando você põe o fator de gestão, ele pode realmente se ter algo que vai te que pode ser um fator que vai te barrar. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Muzi. Se você soubesse que não iria fracassar durante esse processo do, do The Box Institute, durante o processo The Box, o que você faria? Se você soubesse que não iria fracassar, o que você faria? Se você soubesse que as dicas do Vinícius, as dicas da equipe, não iriam fracassar, o que você faria?
Confiaria.
Confiaria?
Sim.
Por exemplo?
Confiaria, por exemplo, em todas as questões que a empresa tiver uma necessidade, né? Porque não tem como, o exemplo, se é um todo que tem que melhorar, então são todas as partes. É que a empresa é um todo no geral, desde a gestão empresarial, do capital de giro, da gestão de mídia, desde o meu conhecimento, desde a minha forma de tratar com o Vinícius, desde ouvir as opiniões do Vinícius, desde modificar a estrutura da loja, desde falar assim que eu tenho que mudar cores. Então, é uma confiança total em todas as áreas.
Você ia falar, Vinícius?
Oi? Não, não, vou deixar para falar daqui a pouco.
Tá. E se, vamos supor, então olha que legal, se você soubesse que não iria fracassar, olha o que eu percebo quando você responde essa frase, se eu soubesse que não iria fracassar, o que eu ia fazer? Eu ia confiar no processo. E se eu mostrar para você, você já viu que os outros resultados foram maravilhosos. O que, que eu tô querendo fazer com você? O que, que é o The Box? O The Box é você literalmente sair dessa caixa, né, Vinícius? É isso que vocês querem, sair da caixinha. E isso é uma questão muito importante. Dentro da caixinha, ninguém prospera. Dentro da caixinha, nenhuma empresa cresce. O que, que é a caixinha? São paradigmas, são formas de pensar. Quando eu penso assim, por exemplo, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho pessoas. Ou seja, essa caixinha que está em volta da minha cabeça é construída dessas frases. Não tenho dinheiro, não tenho pessoas, não tenho tempo. Então, eu só posso pensar dentro dessa caixinha. Aí quando eu penso assim, tenho dinheiro, tenho tempo, tenho pessoas, eu entro para um novo estado de consciência para pensar. Quando a musa pensa, será que eles são realmente confiáveis? Não estou falando que você não confia nas pessoas, mas talvez os processos do dia que eu te conheci, os baques que você tomou na vida, as porradas, que só você sabe a dor que você sentiu, só a dureza das pancadas que você levou, e que não tinha ninguém para te ajudar, e que te transformou nessa mulher poderosa, forte, que com certeza tem uma ancestralidade linda e maravilhosa para sua mulher guerreira dessa, que para falar que a empresa cresce 100 vezes, não acha impossível, porra, eu estou à procura de uma pessoa dessa, e eu falo assim, caralho, eu consulto muitas pessoas, e é difícil ouvir essas respostas, com sinceridade no olhar. Mas a sua experiência de vida, né, as suas porradas que você tomou, construiu uma caixinha em volta da sua cabeça. Construir uma caixinha. E a caixinha que vive assim, eu não vou soltar tudo. Eu não vou confiar. Eu acho certíssimo o seu pensamento de não confiar. Eu acho certíssimo. Com a experiência de vida, talvez, se eu tivesse vivido, eu poderia ter tido o mesmo pensamento. Só que quando você pensa assim, talvez não confie em todo o processo, eu me limito a não explorar as oportunidades que se abrem para mim. Então, o que, que eu falo com você? Confia, mas verifica. Confia, mas estuda junto e participa do processo. Se você assimilou uma ideia junto com a equipe, deixa, solta, confia. É melhor viver a vida confiando do que desconfiado. Então, quando você está nessa caixinha, eu tenho uma certa dúvida, eu tenho medo. Por quê? A memória sua, ela trabalha com um lápis o tempo inteiro. Quando eu confio, volta o trauma. Eu fui traída. Eu confio, volta o trauma. Nunca e perca essa experiência do seu trauma, mas não deixe que ela te coloque dentro da caixinha. Porque se eu soubesse que não iria fracassar, eu voltaria a confiar nas pessoas. E sabe, Musa, é melhor viver a vida confiando e ser traído do que viver desconfiando. Desculpa ser tão profundo assim nesse momento para uma mulher que é tão forte, destemida, mas é uma realidade, porque quem aqui não foi traído? Você que está nessa live, talvez você seja um corno e ainda não sabe. Brincadeira. Mas é verdade, mas é uma grande verdade. Quer falar, Vinícius?
Só queria falar para a galera que está aí. Hoje a gente está, os bares abriram, né? Então a gente está com a audiência muito mais baixa que o normal. Então, se vocês tiverem algum amigo que conhecido que precisa ouvir esse conteúdo, precisa de um gás para fazer a empresa funcionar, vamos compartilhar com ele esse conteúdo. Tem aqui embaixo o aviãozinho, clica ali, seleciona os amigos que são empresários, manda para eles esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico, de um caso prático, né, que a gente está avaliando aqui, e pode ajudar as pessoas. Beleza?
Estou mandando aqui também.
Isso aí. O João, a Cíntia, o que, que eu sinto nela, tá? Vou me abrir aqui um pouquinho também, como palpiteiro. E é muito comum, ela construiu tudo que ela tem, pensando do jeito que ela pensa e agindo dessa forma. Então, ela não é uma pessoa que quando eu falo algo, quando a equipe sugere algo, ela não é contrária a isso. Entendeu? Ela, não, beleza, vamos sim e tal. Mas às vezes a gente percebe, Cíntia, que no fundo ela fala assim, eu acho que esse negócio aí não vai dar certo não. E eu passo muito por isso nas equipes, às vezes, de rede, de franquia, em que eu atuo. E aí quando às vezes a gente vem com uma proposta nova, né, porque eu gosto de dar exemplo de rede, porque eu tenho a mesma campanha acontecendo em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E às vezes quando eu tenho numa cidade, a equipe compra a ideia, aquela campanha performa super bem. E às vezes na hora que a pessoa fala assim, ah, legal e tal, vamos pôr em prática, mas o dela tá assim, eu acho que isso aí não vai funcionar não. Cara, não anda, né? E aí às vezes a minha batalha com esse time é ajudá-los a entender que é o... Que se você acreditar, vai, né? Se você não acreditar naquele processo, não vai acontecer. Mas se você acreditar, como a Renata acreditou, vai acontecer, né? Os resultados da Renata estão muito legais, mesmo antes da reforma. E agora com a reforma, cara, que parece que tipo assim, jogou tudo aquilo no lixo, sabe? Tipo, destruiu tudo e construiu do zero. Eu tenho certeza que o resultado vai ser incrível. Você lembra, João, que na live dela, a nossa meta era chegar em dezembro vendendo 20 micropigmentações por mês. Né? E ela tinha muito receio, ela falou assim, ah, vamos lá, mas por dentro ela estava não sei. No mês passado, ainda sem a loja reformada, né, que é o ponto principal para ela conseguir ganhar a confiança do público, ela já estava vendendo 10 micropigmentações por mês. Então, a gente tinha alcançado a metade da meta aí, num período bem anterior, né? Ainda tem 4 meses pela frente, e sem a loja estar pronta. Né? Mas, assim, ela desconfiava um pouco, mas ela ia com toda a força e fazia aquilo que a gente estava direcionando.
E olha que interessante, né? Uma coisa que o Jobs fala, né? Steve Jobs fala, a gente não consegue entender por que determinadas coisas estão acontecendo com a gente agora. Só faz sentido quando a gente olha de trás para frente, né? Lá da frente para trás.
Para trás.
E aí, muitas vezes, o processo, às vezes, esse processo todo, Musa, está te apontando para um crescimento e tal, às vezes assustador, né? Porque na parte de meta você é ousada, né? Você é extremamente ousada, mas na parte de certas marcas, coisas novas assim, que eu não tenho conhecimento, não sei, que não te dá pode te dar um laje de segurança, que é normal, e aí você simplesmente chega e fala assim, opa, pera aí, mas depois quando chega lá na frente, dá o resultado, você fala assim, poxa, faz todo sentido tudo aquilo. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Quero te fazer mais uma pergunta fora da caixa. Se dinheiro não fosse limitação, dentro desses 4 meses, o que você faria?
Se dinheiro não fosse uma limitação, dentro desses 4 meses, o que você faria?
Se dinheiro não fosse o problema em relação ao seu negócio, o que você faria?
É o que eu tenho feito, colocado a Cíntia literalmente para correr atrás, para vender, para vestir a camisa, porque eu estou sem dinheiro.
Mas eu acho, ô João, com o meu direcionamento, se dinheiro não fosse um problema, a gente investiria em gestão, tá? Porque vender, eu acho que vender para a Cíntia não é um problema, entendeu? Às vezes é um problema para ela vender de uma forma que gere um lucro adequado, vender da forma certa, sabe? Vender para ela não é um problema. Ela consegue vender, muitas marcas compram seguidor, não, eu vejo o engajamento dela, é real. Mas a dificuldade está em conseguir entender que para crescer não basta vender. Tem que ter gestão, tem que ter posicionamento de marca, tem que ter estratégia. Então eu acho que, ao contrário um pouco da Renata, a Renata ela tinha dificuldade de venda, ela tinha dificuldade de gestão também, mas ela tinha muita dificuldade de venda. A Cíntia, ela não tem problema nenhum em vender, ela é cria da venda, né? Ela começou desde nova, vendendo bananinha no Parque Ipanema. Então, assim, vender para ela é algo que não é problema, né? A dificuldade dela é entender que não basta vender. Então, assim,
o meu medo para
vender, dela triplicar o faturamento, é que ela tinha um ótimo faturamento e, mesmo assim, ela não conseguia, às vezes, ter o capital de giro e tudo mais. Então, o meu medo é crescer agora de uma forma que seja saudável. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, assim.
E uma coisa que você falou, realmente, crescer de uma maneira saudável. Um outro fator que faz a gente desconfiar, e é interessante a gente trazer aqui, Musa, é a falta de conhecimento. Por isso que eu te fiz a pergunta. Se você tivesse com 25 anos, com o conhecimento que você tivesse, como que seria? Você seria um arraso. Você seria hoje muito melhor do que você é agora. Muito melhor. Então, quanto mais conhecimento, o trabalho do Debox também, ele faz um trabalho de enxurradas de informação. E não é só a informação que tem no YouTube, é uma informação organizada, que é diferente de uma informação dispersa na internet. É uma informação organizada, direcionada, planejada. Então, é uma coisa interessante você fazer esse processo, que aproveitar esse processo de consultoria e se aprofundar nos estudos. Quando eu chego num determinado desafio, Musa, eu me faço 3 perguntas. O que eu preciso fazer para melhorar? Que livro eu preciso ler? E quem pode me ajudar? Eu já percebi...
Espera aí que eu tenho que anotar isso.
O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso ler? E quem pode me ajudar? Que lindo. Eu vejo que a Musa já está nessa.
Eu estou nesse processo aí, velho.
Você tem que voltar o coach comigo também, viu, Vinícius? Te aguardo. Vou abrir minha agenda para você, viu? Com muito carinho. E aí, Musa, eu acho que você já está nesse segmento. O que eu posso fazer para melhorar, você já tem feito. Número 2, você já tem feito. Quem pode me ajudar? Já está buscando o Debox. E o terceiro, talvez a leitura. Não te conheço, não sei se você lê ou não, mas é um aspecto interessante de você se aprofundar. No caso aí do que eu posso fazer para melhorar, você ainda pode se perguntar. Nunca perca o seu foco em vendas. Nunca. Essa é a sua essência. Marqueteira, vendedora, raiz, igual eu. Vendedor nato, Vinícius, vendedor. Nunca perca essa sua essência. É isso aí que vai fazer você sempre crescer. Mas como empresária, você tem que ter outras habilidades e outros conhecimentos. E isso o Vinícius já te faz muito bem. Ele vai trazendo todas as pessoas para te assessorar. Ele monta uma mastermind em volta de você, super interessante, que te apoia e alavanca o seu negócio. Então, um processo importante nesse momento é você aproveitar e aumentar o seu nível de conhecimento em gestão. Agora, preste atenção, princípio de Pareto. 80% dos seus resultados vão vir de 20% das suas funções. 20% das suas funções. Então, 80% do seu tempo deve ser em 20% dessas funções. Então, você tem que gastar 80, você tem 10 horas no dia. 8 horas você vai trabalhar onde você é forte, onde você é top. Mas 2 horas você tem que olhar o financeiro, tem que olhar o fluxo de caixa, tem que olhar a estratégia, tem que olhar os indicadores para ver se está sendo feito. 8 horas vendendo, atendendo, comprando, pá. Fala aí, Vinícius.
Não, eu ia falar que eu, com os meus clientes, às vezes, de mentoria, né, eu fico cobrando muita meta. E às vezes a pessoa está só focada na meta, mas esquece de olhar, tipo assim, está focado na venda, mas esquece de olhar quanto vendeu, sabe? Como que está essa situação, que é gestão, olhar como que está. E no final do mês passado, aconteceu um caso muito legal, que para mim vai virar case para sempre. Eu criei uma meta com uma cliente, e aí toda semana ela bateu essa meta. Então, sempre que chegava sábado, eu falava assim, batemos a meta? Batemos. E aí, na última semana, ela esqueceu de meta. Sabe, ela foi vendendo ali, esqueceu da meta. E aí, por causa de R$2.000, ela não bateu a meta dela. Eu falei, ah, poxa vida, quantas vezes você olhou para os seus números essa semana?
Nossa, eu olho todos.
Aí ela falou assim, não olhei. Falei, se tivesse olhado todos os dias, do jeito que eu te pedi, ia dar certo. E gestão é isso, né? É olhar o que eu vendo e o que me dá dinheiro ali, assim, tipo, o que eu gasto. Porque não adianta nada você vender R$100.000 e está gastando 120. Né? Não adianta você vender R$200.000 com precificação está errado. Então, eu acho que o maior desafio hoje, e que a gente conta muito com a Pruden aí, toda a equipe para nos ajudar, com a Musa Rara hoje, conseguir compreender que ela vai ter que se dividir na gestão. Que vender é muito importante, mas vender errado não é saudável. Em um processo da Kobe, em um momento, eu percebi que não era interessante para mim vender loucamente. E hoje aqui na Kobe...
Sua raiz é vendas, né, Vinícius? Seu pai, né? Venda,
sim,
venda.
Mas hoje, hoje eu tô bem mais tranquilo. Mas aí a gente implantou aqui na Kobe o seguinte, se eu não posso vender loucamente, eu vou subir meu preço e eu vou ter um limite de vendas. Hoje eu tenho um vendedor aqui, que é o Cristiano, cuida do comercial, mas ele tem limite de venda. Ele fica puto, fala... Chega esse mês agora, você só pode vender para o próximo mês. Já começa a antecipar a agenda. E aí estava lá em julho, a gente estava abrindo a agenda de setembro. Porque, mas para a gente foi muito melhor. Falei, ó, Cristiano, se tiver ruim, a gente aumenta o preço mais um pouquinho. Porque não adianta eu vender e não conseguir entregar. Então, a gestão é isso, sabe? É entender todo esse processo. E eu acho que, na verdade, o João, até... uma ideia de produto, a maior dificuldade do empreendedor hoje é ter motivação de ter gestão, cara. Sabe? Ele quer vender. A maioria dos empreendedores, eles começaram raiz, assim como a Cíntia. Ele não tinha nada, tipo assim, eu vou gerir zero. Não tem como eu gerir R$0. Então, eu preciso vender para ter dinheiro para ir em São Paulo e tal. E aí começa nesse processo, vai crescendo. E começou sem gestão, né? E continua sem gestão.
E quer fazer uma observação. E uma coisa que é importante, Muso, o que, que acontece? Frequência mental. A frequência de vendas é aqui, ó. Ela é uma vibração alta. A frequência de gestão é aquela frequência mais baixa. E quando você entra no compra-venda, atendimento, você entra numa frequência muito alta. E você não consegue nem parar para olhar para uma planilha, para um computador, porque a ansiedade está lá no topo.
Vender dá prazer, né? Gerir dá ódio.
É você. E tem gente, agora tem gente que fala o contrário, né? Eu amo fazer gestão e odeio vendas.
Eu odeio.
Eu também não gosto, não.
Eu sei que é importante, aqui é tudo certinho, mas eu faço com planilha, né? Com. Oh, meu Deus, Stefano me dá os relatórios, né? E aí fica muito mais tranquilo, muito mais fácil. Agora, se eu falo assim, eu não culpo o outro. Porque se fosse eu, talvez eu teria a mesma dificuldade, se fosse assim, eu, Vinícius, tendo que cuidar do meu dinheiro e do dinheiro da Kobe. Eu não sei se eu ia... Eu acho que ia arrumar uma confusão, entendeu? né? O Tarisson está aí, o Tarisson está até fazendo um projeto para a gente está expandindo. É, conversando pela semana, falei, cara, é muito difícil quando você, tudo está em você. Então tem que ter, João, uma coisa que você bate muito, que é disciplina. Então eu vou ter uma hora, talvez, para gestão, vou ter esse período para gestão. E o mundo pode cair, que eu vou ter esse período aqui para fazer isso.
E a disciplina é a ponte entre a meta e a realização. A disciplina é a ponte entre a meta e a realização. Se você não tem disciplina, que aí eu vou completar uma palavra que eu sei que o Vinícius englobou ela, mas para ficar mais claro. Disciplina de execução. Pôs a tarefa de gestão, faça. Parece mais um pouquinho, Musa, seu rosto tá saindo. É, pôs a tarefa, faça. Execute. Execute, não dorme sem fazer. Se propõe a fazer 5 tarefas por dia e execute 5 tarefas por dia. Pequenas frações sendo feitas diariamente, numa somatória de um ano, se tornam uma avalanche. Uma bola de neve não é nada, mas 365 bolas de neve rolando do alto da montanha vira uma avalanche de sucesso.
Verdade.
Aqui, vamos dar uma pausa e ficar bonito, sorrir, porque senão eu apanho depois, a gente tem que fazer um print, tá? Para postar daqui a pouco, para vocês comentarem, que o pessoal aqui de casa comentar o que achou da live aí. Se a gente não ficar bonito, eu apanho da Isa. Tirou, Isa? Deve ter tirado o print. Já, então, ela fala aqui com a gente.
Mas é isso, então, essa questão de pequenas frações feitas diariamente levam para uma somatória muito grande. Então, essa execução diária, esse trabalho que você faz todos os dias, é comprovado que quem monitora suas metas diariamente, tem muito maior tendência de ter resultado. Vou te dar um exemplo. Quem tem balança em casa e pesa todos os dias, engorda menos, consegue monitorar. Né, Vinícius?
Comi McDonald's ontem. Hoje, ó, é uma coisa difícil. Fiz dieta ontem o dia inteiro e comi McDonald's à noite. Entendi.
Você precisa de uma balança em casa, viu?
Vou comprar uma balança, João. Vou comprar uma balança.
É, isso aí, tem que comprar balança. Porque esse dia...
Eu só fico sabendo se eu perdi peso na hora que eu chego na Lorena, uma vez por mês, eu vou lá para apanhar.
Tem que subir na balança, balança. É monitoramento, né, Vinícius? Essa questão do monitoramento. Agora, mais importante nesse trabalho, ô Musa, eu acho que você tem uma coisa que eu vi desde o primeiro dia que eu também votei em você. Tô te chamando de Musa, tá? Não vou chamar de Cíntia, não.
Obrigada.
O que eu mais gostei em você, eu falei com o Vinícius. Essa mulher, o que você pôr ela para fazer, ela vai arrebentar. Ela tem um nível de uma capacidade de execução, é isso. O que é um executivo de uma empresa? O que executa as ideias propostas pelo dono. Então você tem ali um nível de uma governança e você tem um executivo. O executivo executa. E você é uma grande executiva. Você executa mesmo. Então a pessoa que... O Vinícius falou, porra, João, o batidão da Musa é pesado. Não é qualquer um que aguenta, não. Você tem, ó, sangue de guerreira na veia. Agora, usar essa energia para atuar em todas as áreas. E um detalhe que não pode. Nós não podemos ter uma mentalidade assim, ah, eu sou muito bom em vento, mas sou péssimo nisso. A mentalidade que eu preciso trabalhar é como eu posso ser melhor em tudo. É isso. Eu falei isso aqui o tempo inteiro. Como eu posso ser um grande marido, um grande pai de família, um grande empresário, um grande vendedor, um grande treinador, malhar o máximo possível, comer o melhor possível, viajar, ganhar dinheiro, é tudo. A gente não pode pensar num paradigma dentro da caixinha de que eu só vou ser bom em vendas. Não. Como que eu posso ser muito bom em vendas, em liderança, formação de pessoas, atendimento e ter um conhecimento amplo em marketing, contábil, jurídico, etc. Não é fácil responder essa pergunta. Não é fácil.
Conta pra gente como que faz isso.
Não é fácil. Você cria uma pergunta de estimação. Você cria uma pergunta de estimação. Você monta uma pergunta e você começa a fazer ela. E o seu cérebro, ele começa a buscar essas respostas. O cérebro é algo maravilhoso. Você tem 35 anos. Os 35 anos que você viveu, viu, pensou, sentiu, falou, etc. Quando você começa a trazer uma pergunta que ele não responde, ele vai caçar a resposta. Então ele começa a juntar todas as memórias e experiências que você teve para trazer uma resposta para você. Pode levar um dia, uma semana, um mês, 3 meses.
Então, sobre essa pergunta, eu lembro que algumas vezes você me questionou que o João, ele, às vezes ele me fala assim, Vini, você faz isso? Eu falo, cara, não faço não, mas para você, vamos ver o que eu consigo aqui. Ele sempre me coloca, você faz isso aqui, Vini? Eu, pô, não faço não, mas vem cá, deixa eu entender se eu consigo te ajudar. Porque algumas vezes você falou por causa de uma pergunta, né? Como eu vou crescer 100 vezes, 10 vezes, como que é?
São 3 perguntas. Como posso crescer 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato e ficar 10 vezes maior? Perguntas de estimação.
Essa é a sua.
São 3 que eu me faço. Hoje eu penso uma outra. Hoje eu penso uma outra. Essas 3 eu pensei, obtive respostas, mas que no momento eu não consegui colocar em prática, porque logo que eu estava pensando nelas veio a pandemia. Eu mudei a pergunta que eu queria e agora, depois de 3 meses, eu cheguei numa nova resposta que em breve todo mundo vai ficar sabendo.
Bom, isso aí.
Cara, mas é isso aí, Brusa.
Eu acho fantástico essas perguntas.
Como que sai da caixa? Como que sai da caixinha? Pensando. Pensar é diferente de ter pensamentos. Porque ter pensamento é 1 + 1 = 2. Agora, 327 vezes 54,5, você tem que pensar. Então, determinadas respostas, elas não vêm. Então, a gente tem que estar questionando o tempo inteiro aquilo que a gente está vivendo. E, obviamente, não perder a nossa essência. Que a sua essência é execução, e é isso aí. Eu acho que o caminho dela é sucesso, Vinícius.
Sim. O ideal é que ela entenda de gestão, mas que no futuro ela tenha alguém para fazer gestão, né? Para ficar ali no financeiro, no administrativo. Né? Mas nesse momento de pontapé inicial, ela precisa gerir e ela precisa entender da gestão para depois treinar alguém, colocar alguém nessa função, né? Mas, ô João, o que eu acho que a galera de casa deve estar querendo um pouquinho de você? Talvez um método de como colocar em prática algo, sabe? Hoje, até eu também entendo com a sua aula aqui hoje que eu preciso fazer perguntas, que eu preciso, às vezes, ter outras metas e tudo mais. Mas como que eu vou colocar esse passo a passo em prática? Você trouxe para a gente algum método aí?
Ótimo, muito bom. Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o nosso tempo. Eu pegar ali o meu tempo de meia-noite até 11h59, de segunda a domingo, e organizar. Primeira coisa que eu preciso fazer é organizar a minha semana. E beleza, eu tenho a minha semana dividida. Então eu tenho manhã, tarde, noite e madrugada. Madrugada eu durmo. Beleza, você estabelece ali. Sábado e domingo talvez eu vou no culto, vou na missa, tenho um momento de lazer. Coloca ali também. Então ponto. Meio-dia eu fixo como o horário do meu almoço. Então os pontos fixos, coisas que você faz como rotina, você fixa nesse horário. Ponto. Você já tem o seu calendário para você saber o quanto tempo você tem. Porque uma pessoa que administra o tempo dela, ela está administrando tudo na vida dela. Então o primeiro passo é você, como empreendedor, estabelecer isso. E aí você precisa definir quais são suas funções dentro da empresa. Você vai ter umas 10 funções. Vender, atender, liderar, tudo. Tudo.
Aí e dessas... por muito tempo. Eu tenho um monte de aqui.
Aí dessas 10 funções, você vai pegar as 3 principais. Dessas 3 principais, que é vender, comprar, etc., mais alguma coisa, você pega essas 3 e distribui na agenda. Quanto tempo você vai passar comprando e vendendo? E depois você vai pegar as outras 7 funções e vai jogar ela na agenda, encaixando ela em pequenos horários. Aí você vai, por exemplo, você vai falar assim, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou ver planilha financeira. Terça-feira de manhã, eu vou fazer reunião com marketing. Quarta-feira, eu vou bater um papo com a contabilidade, jurídico e loja, óbvio, etc. Vamos supor. E o restante, eu vou vender. Vou vender, atender, ligar para cliente, etc. Princípio de Pareto, 80-20. 80% do seu tempo em 20% das suas ações. Então, você distribui isso. Organizar os momentos de saúde, que é importante, porque senão o corpo não aguenta a longo prazo. Organizar os momentos de relacionamento, que se começa a brigar com a família inteira, não rola. Aí começa a ter briga, confusão familiar e começa a te afetar. importante organizar um momento de lazer, espiritualidade e ponto. Mas grande parte da sua vida vai ser trabalhando. Estabelece ele direitinho, coloque isso em organização. E mostre isso para duas pessoas que você tem confiança para elas atuarem como coach suas. Pode ser o Vinícius e mais uma outra pessoa. Aí você vai lá, tem uma planilha de tempo organizada com as suas funções. Ai, João, vou ficar agora toda rígida. Não, é um ritual que você está montando, uma rotina que você está montando, uma rotina para construir um ritual. Depois que você tem essa rotina, aí você vai ver se ela dá certo ou não. Mas o importante é que você tenha definido como que funciona mais ou menos a sua semana. Porque aí você domina seu tempo, não seu tempo domina você. Na verdade, aí a pessoa fala, ah, fiquei engessado. Não, na verdade, eu estou me libertando. É o contrário. Engessado é quem não domina o tempo, porque o tempo engessa ela. Na verdade, sou eu que tenho que liderar o meu tempo. Então, organizei o meu tempo, minhas funções e minhas prioridades. Execução, execução, execução. Sem esquecer as outras áreas da vida. Porque se perde um relacionamento, morre uma pessoa que você ama sem você ter aproveitado, se sua saúde pede socorro, se aí o capeta aparece pra você de madrugada, aí, meu amigo, aí vai ter que sacrificar algumas coisas do trabalho, que não é o momento. Essa é uma ferramenta bem prática, sabe, Vinícius? Que a pessoa pode fazer. E nesse momento, o empreendedor não pode ficar só nessa operação, operação, operação. Por isso que ele tem que ter um momento de reunião com o marketing, tem que ter alguns tempos livres na agenda para executar outras demandinhas que vão aparecer. E, além disso, ter tempo para pensar, que aí é o estratégico. Então, tem o operacional que te mantém e o estratégico. Aí você pega as suas perguntas de estimação e começa a trabalhar durante o dia. Como posso triplicar? Como posso melhorar? Como posso? E vai. E o cérebro vai te ajudar nesse sentido.
Queria indicar um livro que me ajudou muito a organizar isso, que é de um coach que eu gosto muito, que é o Jerônimo Ten, que é Produtividade para Quem Quer Tempo. Ele fala coisas muito próximas do que você está trazendo, viu, João? E ele fala sobre ter 5 tarefas principais, sobre organizar a agenda e tudo mais. Ele fala um pouquinho sobre o Pareto, né? Eu acho que quem quiser saber mais, o jeito mais fácil é trocando ideia aí com o João, que tem uma equipe fantástica.
Obrigado.
Posso falar isso porque eu sou cliente Pruden, né, e indico para todo mundo, mas quem quiser, eu acho que para contribuir aí também, esse livro é muito legal, é um livro que eu leio já há alguns anos, uma vez por ano, e às vezes eu preciso relembrar algumas coisas aí que estão perdidas.
Ô, Vinícius, e eu agradeço o elogio e agradeço também essa oportunidade de passar essa ferramenta prática, estar aqui com vocês, contribuindo da melhor maneira possível. Eu espero que... E você aprendeu algo, Múcio? O que você aprendeu disso tudo?
Nossa! Talvez muita coisa. Mais...
Eu acho que depois...
Uma parte que eu frisei, que foi muito interessante para mim, a parte da meta e a questão do administrativo, que é sempre 24 horas. Peraí, meta, eu tenho que vender. Ah, não, mas peraí, quanto que tá aqui? Parei no caixa? Tá, não, eu tenho que vender, eu tenho que pegar. Então, peraí que eu vou ter que ler como que fulano faz para ter uma estratégia. Nossa, essa estratégia é boa. Então, peraí, vou no administrativo para ver. Isso eu faço o dia inteiro. Então, essa parte aí, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer. Só que preciso ter muito conhecimento, tá muito baixo. A leitura
eu posso fazer, o que eu posso ler, quem pode me ajudar?
Isso aí.
Eu acho que no caso dela, que tem pouca gente para ajudar, né, dentro da empresa, a organização do tempo é muito importante. É muito importante para, na hora que ela estiver vendendo, ela ter um máximo de controle para aquele tempo ser suficiente. Porque o que eu penso hoje, avaliando a história da Cíntia, é que ela já realmente vendeu muito, muito mesmo, sabe? O sonho de muita empresa é vender o que a loja vendia. Só que, por falta da gestão estratégica mesmo, financeiro, capital de giro, essas questões que a gente não aprende na escola, né? Então, a gente começa a empreender e toma porrada, é que a loja passou por algumas dificuldades. Mas é, era pra dar tranquilo, né, Cíntia? Se talvez o Devox tivesse acontecido na vida dela um pouquinho antes aí. Mas a Amanda...
Nada é por acaso, né? A ligação dos pontos do Jobs, né?
Sim. É, e o caso dela, você tava aqui, né? Ela tava pra fechar a loja e quando surgiu o Devox. E a gente junto vai mudar isso aí. É, a Amanda vai nos ajudar um pouco como financeiro, né? É, contamos muito com você, com a sua equipe aí, nesse motivacional, organização, meta, que eu sei que depois que eu fiz Gruden, eu fiquei o louco da meta, né? Eu tenho meta de tudo. Teve uma época que até eu acostumar com meta, eu tinha meta de ver minha avó. Tipo assim, tem que ver... Cada 15 dias, eu coloquei como meta, entendeu? Vou visitar minha avó, ligar para um parente uma vez por semana, sabe? Eu tinha meta de tudo. Só faltava...
Virou meta hábito, de tudo, né? Mesmo.
Virou hábito, virou rotina, depois passa a ficar mais fácil fazer essas coisas acontecerem com naturalidade, né? É, hoje é a nossa última live. E, né, durante o programa, a gente, nessa segunda temporada, a gente aprendeu muito na primeira e a gente resolveu fazer mais enxutinho e fazer, às vezes, outras lives, outros conteúdos durante o processo, né? A partir de agora, a gente entra mais com execução. A gente já fez um mapeamento, um DNA, um diagnóstico da empresa, entendemos o que precisa. É, e agora a gente vai começar a reunir com a equipe, vamos criar identidade visual nova, arquitetura nova, as estratégias, elas vão começar a efetivamente acontecer agora. E a Cintia, ela vai precisar ter essa mentalidade, porque é agora que o bicho vai pegar e agora que ela vai precisar confiar na gente ou não confiar, né? Porque tem hora que tá todo mundo te falando para não fazer. Né? E você tem que, tem hora que você tem que bater no peito e falar não, assim não dá, tem hora que você tem que discutir mesmo. E agora que as coisas mudam, né? Que é com essas estratégias que vieram nessa leitura até aqui.
E é isso mesmo, Vinícius.
Quando o filho chora e a mãe não vê.
E agora é a hora dessa frase que eu falei, né? A disciplina é a ponte entre a meta e a realização. Agora é hora de disciplina e colocar tudo. Eu agradeço, viu? Muito boa oportunidade de vocês terem me convidado e espero que a música possa crescer muito e pode contar com o meu apoio, viu, Vinícius? Mais uma vez,
muito obrigada.
Pode falar com sua equipe aí, que pode contar comigo, eu estou à disposição, viu?
Perfeito, obrigado, João. Valeu. Preparada?
Extremamente preparada.
Conte comigo, viu?
Ansiosos para essas mudanças. A Tamara, que participou conosco na semana passada aqui, já está lá pesquisando muita coisa para trazer esse conteúdo, esse diferencial. A Tamara é nosso cuida de planejamento de marketing aqui no setor de moda, né? Então, junto com a equipe, PH e toda a equipe Cube aqui, a gente vai transformar a Musa lá, junto com, assim como a gente fez com a Renata. Esse é o nosso objetivo. E a gente grande não pode passar vergonha ao vivo, né? Então a gente tem que falar o que fazer.
É isso aí. Sucesso, viu, Musa? Eu quero ver você brilhando, viu?
Muito obrigada. Se você vai dar tudo certo.
Amém. Obrigado, João, viu, pessoal?
Muito
beleza. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Fique com Deus.